Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você sabe o que significa reformatio impejus? E como analisar a reformatio impejus no contexto da nulidade absoluta? A reformatio impejus no cenário do erro material e quanto à imposição de medida de segurança pelo tribunal? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Professor Nute, o que significa reformatio impejus?
Essa matéria é tratada com a expressão em latim. Acho eu que por já tradição, costume usado pelos operadores do direito. Então fala-se em reformatio impejus. O que significaria isso? É uma reforma de uma decisão em prejuízo de alguma das partes envolvidas no processo. Geralmente, o que se utiliza no processo penal é em relação ao réu. Não? Nós ficamos preocupados em não haver reformatio impejus para o réu. Por quê? Porque isso está calcado nos princípios constitucionais protetores de direitos fundamentais, como a ampla defesa, que diz lá na Constituição, precisa ser exercitada quando alguém é acusado, com os recursos a ela inerentes. Então veja, para que um réu seja processado de acordo com o devido processo legal, devido processo previsto nas normas do Código de Processo Penal, então não haja nenhum cerceamento de defesa, é preciso dar a esse réu recursos para que ele recorra ao tribunal quando se sinta injustiçado pelo magistrado de primeiro grau. Ora, imaginem que o réu recorre ao tribunal pedindo para ser absolvido, porque ele foi condenado a 2 anos de reclusão, e em lugar do tribunal absolvê-lo, aumenta sua pena, sem que a acusação tenha recorrido. Então, na verdade, o que se está fazendo é uma reformatio impejus, né? Ou seja, uma reforma da decisão de primeiro grau pelo tribunal em prejuízo do réu. Está-se, com isso, ferindo gravemente a ampla defesa. Então, essa é a ideia, né? Reformatio impejus é um conceito que tem por finalidade garantir a ampla defesa com seus recursos inerentes.
Professor, quando o Ministério Público recorre, pode haver provimento em favor do acusado?
Essa é uma questão bastante interessante. Por quê? Eu, durante uma boa fase, sustentava que se o Ministério Público recorresse de uma decisão, por exemplo, para aumentar a pena do réu, o tribunal não poderia julgar aquele caso contrariamente ao que o órgão acusatório pediu, por exemplo, absolvendo o réu, né? Porque seria aquela regrinha básica, né, que se usa em processo em geral, né? Tantum devolutum quantum apellatum, ou seja, devolve-se o conhecimento da matéria ao tribunal na exata medida do apelo da parte, nem mais nem menos. Acontece que comecei a perceber que em alguns casos, inclusive tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, verificando uma situação que contrariava a sua jurisprudência dominante, ele, em recurso só do Ministério Público, negava provimento ao recurso do MP, mas concedia habeas corpus de ofício para diminuir a pena, por exemplo, e até já vi para absolver. Meditando sobre o tema, o que eu verifico é que estava equivocado. Por quê? Porque, na verdade, parte da doutrina dizia, e hoje me parece o correto, o Ministério Público é considerado parte imparcial. Por quê? Porque ele pode, dentro do critério de independência funcional, pedir até mesmo a absolvição do réu ou juiz. Isso é fato. Não é? Ele não pode desistir da ação penal, porque ela é obrigatória. Ele entrou com a ação, ele não pode desistir. Mas chegando no final, ele pode chegar na alegação final e dizer, ó, não há provas. juiz, eu peço absolvição. O Ministério Público pode recorrer em favor do réu. Ele pode recorrer pedindo o abrandamento da pena, mesmo que a defesa não tenha feito. Então, é importante que a gente veja que quando o Ministério Público recorre, ele está devolvendo toda a matéria criminal daquele feito ao tribunal, para conhecimento amplo, pela sua posição no processo. Ele não é um órgão ligado exclusivamente a acusar e pedir sempre a condenação e sempre a maior pena. Não é. É um promotor de justiça que vai buscar o que ele considera correto e que pode ser, inclusive, a absolvição de um réu. Ora, dentro dessa ótica, eu acho que o ideal e o correto é: Ministério Público recorreu para aumentar a pena, como parte imparcial que ele é, ele devolve todo o conhecimento para o tribunal. E o tribunal, então, poderá acolher o recurso, porque tempestivo, porque é da sua competência receber aquele recurso, e, em lugar de falar que eu vou dar provimento ao recurso, que eu estaria dando razão ao MP, eu simplesmente acolho o recurso com a finalidade de absolver o réu. Então, nada mais razoável, a meu ver. Se pensarmos no uso do habeas corpus de ofício, nós estaríamos aí sim vislumbrando na decisão daquele magistrado ou daquele tribunal um constrangimento ilegal, um abuso, um excesso. É para isso que se concede habeas corpus. Está na Constituição, né? Para sanar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Ora, se um tribunal fixa dentro da lei uma pena X, dentro do seu convencimento, ou um juiz faz isso, e o MP recorre para aumentar essa pena, parece-me muito mais sensato e lógico que o tribunal acolhe esse recurso para o fim de absolver, para o fim de reduzir, em lugar de dizer: nego provimento ao recurso do MP, concedo habeas corpus de ofício, como se estivesse enxergando ali uma ilegalidade. Não é uma questão de entendimento, fixação de pena? Então não pode ser necessariamente uma ilegalidade, pode ser uma questão de entendimento. Essa me parece ser hoje a melhor reflexão a respeito do tema. Então, Ministério Público recorrer e devolver o conhecimento da causa na sua plenitude ao tribunal, podendo este, inclusive, decidir em favor do acusado.
Professor, como analisar a reformatio impejus no contexto da nulidade absoluta?
Analisar a reformatio impejus quando se trata de nulidade absoluta, vamos por partes. Primeiro, a ideia da nulidade absoluta é aquela falha ocorrida no processo muito grave, uma falha insanável. O réu foi processado sem um advogado constituído, foi processado e na sua defesa atuou um estagiário, por exemplo. Não tem como salvar isso. Mas a questão que se discute é a seguinte: o juiz, sem saber do problema, dá uma decisão e condena o réu a 3 anos de reclusão. Aí entra um advogado, recorre e fala: o réu foi defendido por um estagiário. Nulidade absoluta. O tribunal reconhece a nulidade absoluta e manda o juiz processar novamente, agora com um advogado constituído. A questão em debate é: nesse novo processo, agora regular com um advogado constituído, ele pode proferir uma nova decisão com uma pena maior? Veja, naquela decisão que foi anulada, ele deu 3 anos. Na nova decisão, ele pode dar 4 anos. Isso é que é interessante. Por quê? Porque o processo foi anulado. Então, em tese, ele poderia estar livre para dar qualquer decisão. Mas a gente tem que pensar que o réu recorreu para anular. Então, dentro da ótica da ampla defesa com os recursos a ela inerentes, que é o principal, não há possibilidade do juiz dar uma sentença maior que 3 anos na sua segunda decisão, porque esse pleito de nulidade estaria prejudicando o réu. Quer dizer, ele recorre porque não teve um advogado, eu processo ele com advogado e dou uma pena maior. Então, para que ele recorreu? Era melhor não ter recorrido.
E professor Nucci, como funciona a denominada reformatio impejus indireta?
A reformatio impejus indireta funciona quando se anula uma sentença condenatória que foi dada fora dos parâmetros legais, determinando que outra seja proferida. E o juiz, então, quer elevar a pena. Veja, não se anulou todo o processo, anulou só a sentença. Mas mesmo anulando só a sentença, o juiz não pode dar uma pena maior, porque o recurso foi impetrado só pelo acusado.
E professor, quando há anulação do julgamento realizado pelo tribunal do júri, aplica-se a teoria da reformatio in pejus?
Essa questão é bastante sensível, porque aqui nós temos que harmonizar princípios constitucionais. Nós temos a ampla defesa de um lado, com os recursos a ela inerentes, que veda a reformatio in pejus. E do outro, nós temos a soberania dos vereditos. Então, imaginem que um júri é anulado. Naquele primeiro júri, o juiz deu uma pena de 12 anos. Aquele júri é anulado e o tribunal manda a novo julgamento por outro conselho de sentença, outros jurados. Poderia aquele outro corpo de sentença reconhecer mais qualificadoras do que o primeiro e com isso o juiz fixar, em vez de 12, 15 anos de reclusão? Teria como esse princípio da soberania do júri matar o princípio da ampla defesa e também do duplo grau de jurisdição, que é o direito do réu recorrer? Há quem diga que sim, não é? Que o segundo júri é totalmente soberano e os jurados decidem exatamente como quiserem e o juiz é obrigado a seguir. Eu não penso assim, eu sou um defensor da soberania do júri nos meus escritos, mas eu acho que podemos e devemos compatibilizar princípios em favor tanto da instituição do júri quanto do réu. Se somente o réu recorreu e anulou-se o julgamento, tem uma barreira intransponível. Não pode ser aplicada uma pena superior a 12 anos. Mas também ninguém vai dizer aos jurados como julgar. Julga como ele quiser. O conselho de sentença é soberano. Então, se ele quiser reconhecer homicídio triplamente qualificado, ele reconhece. Agora, na hora de sentenciar, o magistrado togado fica adstrito ao princípio básico da ampla defesa e não pode aplicar uma pena maior. Assim eu vejo. Então, os jurados decidem como quiserem, mas o juiz tem que seguir o princípio que zela pela ampla defesa. Portanto, não pode haver reformatio in pejus. O juiz reconhece que os jurados decidiram um homicídio triplamente qualificado, mas diz na sua sentença que ele está limitado a 12 anos, sentença dada no primeiro julgamento.
E professor, como se deve avaliar a imposição de medida de segurança pelo tribunal?
Há uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 525, dizendo que a medida de segurança não será aplicada em segunda instância quando só o réu tenha recorrido. Então dá a impressão nítida, né, que se o juiz aplicou uma pena e o réu recorre, e o tribunal fala, ei, esse réu é enfermo mental, olha, tá provado, e o juiz não viu isso. Então eu vou dar a ele medida de segurança em lugar dessa pena? Não poderia. Mas essa súmula, a gente tem que lembrar que foi da época do chamado duplo binário. O duplo binário, antes de 84, que houve uma reforma no código, permitia ao juiz dar pena e medida de segurança. Então, naquela ocasião, se o réu recorresse dessa pena, o tribunal, na verdade, não poderia dizer mantenho essa pena e ainda dou medida de segurança em cima, porque seria reformatio in pejus. Agora, hoje, que não há mais o duplo binário, é o sistema vicariante, ou seja, ou pena ou medida de segurança, penso eu que a medida de segurança é fator favorável ao réu. Hoje, se o réu é enfermo mental, o juiz o absolve e impõe uma medida de segurança até que ele seja curado. Não é um caráter repressivo, é um caráter de cura, de tratamento. Então, parece que essa súmula não deveria mais ser aplicada. Então, num recurso em que o tribunal veja laudo claríssimo dizendo que o indivíduo é inimputável por doença mental, parece-me que mesmo que o réu tenha recorrido da pena, o tribunal então pode absolvê-lo e impor medida de segurança. É o que me parece mais razoável nesses termos.
Professor Nucci, o tribunal pode reformar o regime de cumprimento da pena em recurso privativo do réu, mesmo seguindo a lei penal?
Não, o tribunal não pode alterar o regime de cumprimento, mesmo que o juiz tenha optado por um regime hipoteticamente fora do previsto em lei. Então vamos supor que o réu foi condenado a 12 anos de reclusão e o juiz deu a ele regime aberto, não é? Diferente do que está no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, que diz que toda pena acima de 8 anos tem que começar no fechado. Mesmo que o réu recorra daquela pena de 12 anos e não do regime, o tribunal não pode acolher o recurso do réu para fixar o regime fechado. Por quê? Porque o juiz cometeu uma ilegalidade, mas o MP não recorreu. Então, se o tribunal der provimento para fixar o fechado, isso é reformácio in pejus, reformácio em prejuízo do acusado.
E, professor, há reformácio in pejus no cenário do erro material?
Mesmo no caso de ter havido erro material é aquele tipo de erro que o juiz, por exemplo, erra no cálculo. Ele diz que ele vai aumentar metade, mas na hora H ele aumenta um terço, por exemplo. Mesmo nesse erro material, quer dizer, a fundamentação está concentrada bem claramente no aumento de metade, mas o juiz erra na conta, erra no cálculo e dá um aumento menor. Poderia o tribunal corrigir isso? Não, seria preciso recurso do Ministério Público, porque não importa a razão, importa é que quando o réu recorreu contra aquela decisão para absolver ou reduzir a pena, não pode sair dali com uma pena maior. Ponto. Então, mesmo em erro material, não se reforma a decisão. É preciso recurso da acusação.
Bom, professor Nutti, agora para encerrarmos este podcast, a última pergunta. Como fica a reformácio in pejus no contexto da incompetência do juízo?
Aplica-se a mesma regra. Se houver uma incompetência absoluta em razão da matéria ou da função, vai gerar uma nulidade absoluta, sem dúvida. Mas se já tiver ocorrido uma decisão favorável ao réu, o juiz que vier a seguir, ou o tribunal que vier a seguir, que seja o competente, não pode prejudicar o acusado dando uma pena maior se o recurso que gerou essa nulidade, o reconhecimento dessa nulidade, tiver sido proposto pelo réu. Enfim, toda vez que o réu recorrer sozinho, não há recurso do MP, o tribunal não pode tornar a sua sanção mais severa, em hipótese nenhuma.
E aí? Gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nutti. Até mais!